Boa tarde, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. A ordem do dia é a que têm presente e começa pelas informações que são as seguintes. O regresso da senhora deputada Carla Tavares, do Grupo Partido Socialista, à nossa comissão, depois de ter sido mãe pela segunda vez. A senhora deputada Carla Tavares não está aqui, mas eu dou na mesma as boas-vindas, porque esse regresso já foi registado na nossa comissão. Temos então depois a informação sobre o cartão verde sobre transparência fiscal e financeira. Foi distribuído na sexta-feira passada aos outros presidentes nacionais das comissões de assuntos europeus dos restantes Estados-membros pela doutora Maria João Costa. Não tivemos, como é óbvio, nem seria expectável termos algum feedback neste interim. Logo que tivermos algumas reações a esta distribuição, vamos dando as informações respectivas. Também vai ser dado, como ficou aqui deliberado conhecimento ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que já foi feita esta distribuição aos Parlamentos Nacionais, e pedir-lhe para ele se disponibilizar para fazer a tal carta dirigida aos seus congéneres desses Parlamentos. Outra informação, e última informação deste ponto, tem a ver com a cerimónia de boas-vindas na próxima quinta-feira do Sr. Presidente da República Checa. Aqui na Assembleia da República vai haver uma cerimónia de boas-vindas, eu vou estar presente no Salão Nobre como é da praxe. O Sr. Vice-Presidente vai estar, o Sr. Vice-Presidente da nossa Comissão, a deputada Eurico Brilhante Dias, vai estar a representar o Sr. Presidente da Assembleia da República na recepção e numa exposição que decorrerá em Cascais, na Cidadela, na noite do dia 15. Agradeço muito, Sr. Deputado, a sua disponibilidade para me representar também na minha impossibilidade. No ponto 2, o grupo de trabalho. Temos aqui, ainda há uma informação que eu saltei, sem querer, e que tem a ver com a audição do Sr. Deputado Paulo Rangel, deputado ao Parlamento Europeu, para a apresentação do relatório do qual é responsável e que tem a ver com o relatório de implementação sobre os Parlamentos Nacionais. Este relatório é de atualidade indiscutível. É um relatório sobre os Parlamentos Nacionais, numa fase em que se está a alcançar no Parlamento Europeu o meio do mandato, do atual mandato. E é feito pelo relator português, que tem esta incumbência no grupo político PPS sobre a ligação aos Parlamentos Nacionais. Temos como proposta apresentar ao Sr. Deputado, Eurodeputado Paulo Rangel, as datas de 20 a 24 de fevereiro, que coincidem com uma semana verde do Parlamento Europeu. Esta Semana Verde dá margem de manobra aos senhores deputados europeus e estávamos a pensar propor exatamente esta altura para ser possível a audição ainda antes da aprovação pelo Parlamento Europeu do respectivo relatório. Então, para o PSD esta data é aceite. Pelo PS também, 21 de fevereiro, terça-feira. Pelo Bloco de Esquerda também, pelo CDS-PP. Muito bem. Será proposta então a data de 21 de fevereiro, terça-feira. Passamos ao ponto número 2, Grupo de Trabalho e Iniciativas Europeias, as habituais propostas de deliberações. Apresenta o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, coordenador do Grupo de Trabalho, tem a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Presidente. Tinha apenas duas informações. A primeira é a de que duas comissões entenderam escrutinar iniciativas que o Grupo de Trabalho não havia sinalizado. E, no fundo, isto não é nada demais, é a segunda vez que acontece desde que nós começámos a implementar a metodologia e, neste caso, são duas comunicações e um relatório. A Comissão de Educação, a 8ª Comissão, propôs-se escrutinar a comunicação 2016-700 e a 705. São dois relatórios. O primeiro caso é o primeiro relatório intercalar sobre o quadro de parceria com países terceiros ao abrigo da Agenda Europeia da Migração, e o 705, a comunicação 705, é um relatório sobre uma estratégia espacial para a Europa. A 11ª Comissão propõe-se escrutinar um relatório, que é a comunicação 2016-666, que é o relatório síntese sobre a qualidade da água para consumo humano na União, que analisa os relatórios dos Estados-membros para o período 2011-2013. E, portanto, temos três iniciativas não legislativas, mas três iniciativas europeias que serão escrutinadas ao abrigo da nossa metodologia, mas a pedido das comissões em causa, a 8ª e a 11ª. Quanto à nossa reunião ordinária de hoje, que decorreu em período anterior a esta reunião, nós temos, eu diria, não propostas de sinalização, mas os vários grupos parlamentares apresentaram um conjunto de iniciativas de que valeria a pena informar as comissões sobre a possibilidade de escrutínio, caso entendessem pertinente. Não estamos a falar de iniciativas legislativas, mas apenas de relatórios. É o caso da comunicação 2016-719 e da comunicação 2016-722, que seria distribuído, neste caso, à primeira comissão, no âmbito do tráfico de seres, da luta contra o tráfico de seres humanos. A comunicação 940, investir na juventude, que seria distribuída à 12ª Comissão. A comunicação 2016-941 sobre melhorar e modernizar o ensino, que seria distribuída à 8ª Comissão. E depois a comunicação 2016-942, também distribuída à 12ª Comissão, sobre o Corpo Europeu de Solidariedade, sendo que esta ainda apenas chegou em língua francesa, mas pelo menos não chegou em portuguesa, e portanto será distribuído formalmente mais tarde. E são estas cinco iniciativas que o Grupo de Trabalho propõe hoje para distribuir às referidas comissões.
Muito bem, Sr. Coordenador. Muito obrigada pela apresentação da sinalização feita esta semana destas cinco iniciativas e da informação sobre as três iniciativas não legislativas que vão ser escrutinadas a pedido das comissões 8ª e 11ª. E 11ª.
Sr. Presidente, eu apanhei a
São
meio.
Três iniciativas não legislativas?
A 8ª e 11ª, tem toda a razão, eu já estava à frente. Peço desculpa.
Isto é a prova provada de que as comissões estão a entender perfeitamente como é que a nova metodologia dá a possibilidade de fazer escrutínio de iniciativas que não foram selecionadas pelo Grupo de Trabalho. Isto é, na verdade, a nova metodologia em velocidade de cruzeiro, já estabilizada. É bom perceber estes sinais. Vamos passar então agora à votação das cinco iniciativas que foram apresentadas para escrutínio nas diferentes comissões referidas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto número 3, apreciação e votação de pareceres da CAI no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias, à linha A, que é uma proposta diretiva, cujo autor de parecer é o Sr. Deputado António Ventura, a quem dou a palavra para a apresentação. Muito obrigada, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Hoje damos parecer sobre uma proposta da Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas. Antes de mais, dizer que esta proposta também foi objeto de parecer pela Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Bom, esta proposta nasce de uma necessidade muito simples. Nasce efetivamente porque as empresas e os consumidores estão a ter um maior acesso à internet. E tendo maior acesso à internet, surgem novos serviços no novo mercado. E estes novos serviços no novo mercado, que evolui, exige uma melhor conectividade. E exige, a par disto, uma melhor regulamentação. E por isso surge, efetivamente, essa proposta, que é uma proposta que insere-se numa lógica de legislar melhor e permite atender a um dos objetivos do Plano Juncker, que é, obviamente, eliminar a fragmentação da regulamentação que existe, ou seja, promover a simplificação. Portanto, esta proposta reúne 4 diretivas neste objeto inicial, 4 diretivas, e cumpre aquilo que é o plano, que faz parte do plano Juncker, que é no âmbito do mercado único digital. É muito simples, o mercado único digital, apresentado em maio de 2015 pela Comissão Europeia, essa estratégia para o mercado único, tem 4 pilares fundamentais: o melhor acesso dos consumidores e empresas, a criação de condições adequadas e de concorrência equitativas e a otimização do potencial de crescimento da economia digital. Destacava nesta base que deu origem e que dará origem, aliás, a melhores propostas, aquilo que é a vontade deste mercado único digital e a sua intenção em promover o investimento em redes de banda larga. Ou seja, é essencial e é fundamental, aliás, já apreciamos aqui também no âmbito da Comissão a grande vontade que o mercado único digital, um dos seus objetivos é efetivamente as redes de banda larga. Aliás, que eu também fui autor do projeto, embora não seja formado nesta área, acabo-me sempre esses relatórios eletrónicos e de conectividade. Destacava também que em 2009, isso é fundamental, no âmbito da revisão do quadro regulamentar das comunicações eletrónicas, em 2009, ganhou alguma consistência positiva o facto de os monopólios do mercado tornarem-se cada vez mais limitados. E isto também é um dos objetivos do mercado único digital, que é garantir condições de concorrências equitativas para os intervenientes. É uma das metas ambiciosas que esperamos ver qualquer dia nesta casa também para apreciação e que o mercado único digital irá lançar este ano. Por outro lado, dizer-vos que, finalmente, que esta proposta não tem incidência no orçamento da União e cumpre os princípios da proporcionalidade e o princípio da subsidiariedade. Portanto, é uma proposta simples que permite compilar 4 regulamentos que existiam no único só, permitindo um melhor acesso às empresas, aos consumidores, de uma forma mais simples e tornando tudo numa base mais competitiva e mais clara e evidente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Ventura, pela apresentação do relatório. Vamos passar à discussão. Se não houver discussão, passamos de imediato à votação. Não havendo manifestações no sentido de debate do relatório, tem a palavra a Sra. Deputada Francisca Parreira.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentá-la e, na sua pessoa, também cumprimentar todos os senhores deputados e os técnicos aqui presentes. Tomei da palavra em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não propriamente para promover o debate, porque o relatório é claro e conciso. Aprecio, em boa verdade, aquilo que são os princípios que devem estar de acordo com esse mesmo relatório e esse parecer da profissionalidade e da subsidiariedade. Queríamos apenas não deixar passar um momento para, como é praxis e também é de bom tom, saudar o Sr. Deputado pela emissão desse mesmo parecer. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos passar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muitos parabéns, Sr. Deputado António Ventura. É uma aprovação por unanimidade, é sempre um motivo de regozijo. Vamos passar agora à apresentação do relatório sobre a proposta de regulamento do Conselho, que consta da alínea B e cujo autor de parecer é o Sr. Deputado António Cardoso, do Partido Socialista, a quem dou a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, a proposta do regulamento do Conselho que fixa para 2017 em relação a determinadas unidades populacionais de peixes e grupos de unidades populacionais e as possibilidades de pesca aplicáveis nas águas da União e as aplicáveis para navios de pesca da União em certas águas não da União, mereceu o seguinte relatório. Uma nota de não escrutínio, digamos que fugiu um pouco ao tradicional formato que teria a introdução, os considerandos e o parecer, não teve esse formato, teve uma nota de não escrutínio que eu passaria a apresentar e a fundamentar, em que, tendo em consideração o seu objeto, a iniciativa ora em apreço foi remetida à Comissão de Agricultura e Mar, que analisou e aprovou o respectivo relatório. Também ao abrigo da metodologia de escrutínio, os serviços da Comissão de Assuntos Europeus elaboraram uma nota técnica sobre a iniciativa em causa. Tendo em conta que o relatório elaborado pela Comissão competente, em razão da matéria, Comissão da Agricultura e Mar, apenas resume o conteúdo da iniciativa, mas, considerando que a proposta em apreço é da competência exclusiva da União, em conformidade com o artigo 3º, número 1 e a linha D, que diz a União dispõe de competência exclusiva nos seguintes domínios, A, B, C, D, onde a linha D diz conservação dos recursos biológicos do mar no âmbito da política comum de pescas. Concede-se, por isso, que a iniciativa em causa não se aplica o princípio da subsidiariedade. Face ao exposto, considera-se que não existe fundamento jurídico para a emissão de parecer por este Parlamento à proposta do Regulamento do Conselho, que fixa para 2017, em relação a determinadas unidades populacionais de peixes e grupos de unidades populacionais de peixes, as possibilidades de pesca aplicáveis nas águas da União e as aplicáveis para os navios de pesca da União em certas águas não da União, pelo que se dá por concluído o presente processo de escrutínio. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Isto é, talvez, a primeira vez que acontece aqui na nossa Comissão um parecer a dar conta de que nós não temos competência para opinar sobre a matéria, porque é matéria de política comum da competência da União e não dos que têm que ser escrutinada pelos Parlamentos Nacionais. Por isso, não há discussão jurídica possível, não há discussão política que seja sustentável num quadro como este. Teremos que acatar o bom senso do autor do parecer que detectou a questão e a transpôs no parecer de uma forma cristalina. Vamos votar então o não parecer. É isso que vamos fazer. O não escrutínio. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais uma vez, repito a nota de elogio que fiz ao relator anterior. Saúdo pela unanimidade na votação, porque é nos dias que correm um motivo de regozijo. Ao ponto 4. Nomeação de deputados e autores de parecer no âmbito de escrutínio de iniciativas europeias. A alínea A, que é a proposta diretiva do Conselho relativa a uma matéria coletável comum consolidada do imposto sobre as sociedades, que tem uma sigla muito engraçada, com repetição de uma consoante MCCCIS. Interessante. Não é difícil de memorizar. Depois, mais a proposta diretiva do Conselho relativa a uma matéria coletável comum do imposto sobre as sociedades, são as propostas, são as COM 686, ou seja, são as COM 2016-683, mais 685, mais 686, mais 687. É um PEC de 4 iniciativas. O deputado autor do parecer cabe ao PS e será...
Sra. Presidente, para lhe dar indicação, que naquilo que respeita à indicação do Partido Socialista, o Sr. Deputado será indicar e indicado o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias.
Muito bem, é uma tarefa pesada, Sr. Deputado. Em ser também. Mas, e tem um prazo curto, 3 de janeiro do próximo ano.
Mas, Sr. Presidente, a 686 e a 687, penso que são, é outro pacote que cabe PSD.
Ao PSD.
Eu ficarei apenas com a 683 e a 685. Sim. Não. A 686 e a 687 já não podem ser PS outra vez. São apenas estas duas.
Então temos aqui. Temos aqui uma divergência. Inicialmente estava previsto que cabia a elaboração ao PS, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, as iniciativas 683 e 685. De acordo com aquilo que me disse há pouco, antes do início da reunião, as outras duas ficariam para o Partido Social Democrata.
686.
Exatamente. Houve aqui um lapso. Ou seja, vamos identificar estas.
Posso? Peço desculpa. A questão é simples e tal, tenha a informação, pode não ter fluído da forma mais eficaz. Ou não fluído seguramente. Foi distribuído pelo grupo de trabalho à 5ª Comissão, quatro iniciativas. São mais, mas eu vou-me cingir a estas quatro. Quatro iniciativas. A 683 e a 685 terão um relatório único da COFMA, e esse relatório único será produzido, expectativamente aprovado na COFMA, e terá depois um relator na CAI, e esse relator é do Partido Socialista. E o Partido Socialista indicou o seu deputado Eurico Brilhante Dias. Exatamente. A comunicação 686 e 687 adicionais foram distribuídas na COFMA a outro grupo político, a outro grupo parlamentar, mas que a COFMA, no fim de contas, entendeu não escrutinar. E elas regressam à CAI sem relatório da comissão em razão da matéria. Portanto, cabe-nos a nós aqui, e portanto já são outras duas. Portanto, já não é. Caberá aqui, não por método ontem outra vez ao PS, caberá, penso eu, ao PSD. Portanto, quanto à questão de escrutinar, não tendo um relatório da comissão competente em razão da matéria, que é uma discussão que podemos ter, tendo este âmbito e sendo uma iniciativa legislativa. E tendo nós, daqui a pouco, a nossa reunião de ponto de situação, eu penso que deve haver escrutínio da CAI. Mas isso é uma opinião que manifesto. E por isso aquilo que proponho, e acho ou que se propõe à consideração da CAI, é que estas duas iniciativas em pacote, no quadro da CAI, sejam escrutinadas, mas neste caso o grupo político penso que o tem que fazer é o.
Agora temos que averiguar esta questão, porque isso levanta agora problemas, exatamente. Isso agora levanta problemas com o método onde que estava a ser feito já, com as iniciativas que estavam sinalizadas, sem ter em conta as iniciativas que foram devolvidas, digamos assim, com não escrutínio, a esta comissão para a elaboração de parecer, que são estas que agora o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias referiu, ou seja, as 686 e as 687, que na lógica de não haver já atribuído o pacote que vem a seguir e que está previsto na linha B, caberiam, obviamente, ao Partido Social Democrata. Mas nós podemos fazer aqui uma situação que é a seguinte, para dirimirmos esta questão. Ficariam estas, se o Partido Social Democrata estiver de acordo e os restantes grupos parlamentares estiverem de acordo, as 686 e 687 ficavam à responsabilidade de elaboração de parecer pelo Partido Social Democrata. E agora, a proposta de diretiva constante da linha B da Ordem de Trabalhos, achar-se-ia agora, de acordo com o método ONTE, o grupo parlamentar a que deve ser distribuído. Estão de acordo?
Eu precisava que era ao contrário, precisamente.
Também pode ser ao contrário. Mas está interessado. A questão é. A questão é: isto são iniciativas de matéria de finanças, não é? De orçamento e finanças. São matérias, as 686, 687, estão de certo modo ligadas àquele outro pacote que foi agora distribuído ao Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. A lógica normalmente é que isto tenha uma lógica de distribuição de acordo com o método ONTE, de acordo com a entrada, mas também de acordo com a razão, com a matéria. Agora é indiferente ao Partido Social Democrata escrutinar, fazer o parecer desta matéria. Há o outro, facilitava muito provavelmente a coerência da elaboração de pareceres. Mas eu acho com franqueza que facilitava essa fluidez de apreciação da matéria.
Eu posso?
Com certeza.
Eu percebi que tinha sido ao contrário, porque era a sequência lógica de voltar atrás e apanhar o caminho,
sem dúvida,
o ponto seguinte. Sem dúvida. Mas se facilitar o nosso trabalho, nós não é fundamental, porque a nossa divergência maior não é aqui, portanto não há questão por aí. Eu só acho que nós temos que arranjar um critério, porque isto vai acontecer mais vezes. Ou seja, volta atrás, nós não podemos andar sempre a reverter o processo, o método ponto.
O
Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias fez bem chamar a atenção, mas isto vai acontecer muitas vezes. Muitas, e portanto, vezes. Ou nós abdicamos e passa à frente, porque não podemos, mas também não podemos estar constantemente a voltar atrás.
Nós temos que arranjar um critério que há de ser arranjado. Sim. Agora na discussão que vamos ter a seguir. Okay. Exatamente. Tem data de 27/1, é uma data mais distendida, 27 de janeiro. É uma data mais distendida. Exatamente, prazo para envio, não é para aprovação.
Posso, Sra. Presidente?
Com certeza.
Para lhe dizer que, consoante distribuída em função do método ponte, a iniciativa, não vemos qualquer inconveniente que a iniciativa, nos termos regimentais, possa ser distribuída ao PS, e damos já e sinalizamos como autor do parecer o Sr. Deputado António Cardoso.
Está registado. Muito obrigada, Sra. Deputada. Resolvida esta questão, que vai ser objeto da nossa apreciação para tentarmos alcançar o critério mais objetivo e abstrato possível para ser aplicável nestas situações de reversão, digamos assim, ou não escrutínio por parte das comissões competentes em razão da matéria para a emissão de parecer na comissão, haveremos de arranjar o critério mais abstrato e objetivo possível. Teremos uma reunião a seguir para que também servirá para esse efeito. Passamos agora ao ponto número 5 da ordem de trabalhos, e que tem a ver com os relatores permanentes e a atualização dos dossiês de acompanhamento por parte da nossa comissão. Este ponto, para surpresa provavelmente dos senhores deputados, foi incluído na nossa ordem de trabalhos devido a uma circunstância muito específica e concreta. Nós temos que fazer uma atualização do acompanhamento dos dossiês permanentes, porque temos um dossiê que vai ser permanente durante muitos anos, pelo menos durante 2 anos, a partir do acionamento do artigo 50 do Tratado de Funcionamento do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que é a saída do Reino Unido da União Europeia. Por isso temos que acrescentar à nossa lista de dossiês permanentes e temos que designar como relatores permanentes esta questão, relatores permanentes sobre esta questão e o dossiê permanente sobre esta questão. É esta questão que motiva este ponto. Como estão lembrados, os nossos dossiês têm a política externa e de segurança comum e a política comum de segurança e defesa, os refugiados, a política de asilo, migrações, fronteiras externas e Schengen, depois o semestre europeu com toda a elencagem que contida no semestre europeu, quarto, o comércio internacional, nomeadamente o Acordo de Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento, talvez depois da eleição e da tomada de posse do Presidente dos Estados Unidos da América, seja mais importante pôr comércio externo da União Europeia, sem fazer referência específica a este tratado. Vamos ver como é que as coisas se passam, mas esta fica no ar a eventual alteração desta nomenclatura, deste dossiê. Quinto, o acompanhamento de Portugal 2020, programação e implementação do Portugal 2020, bem como do Plano Juncker e dos fundos comunitários não afetos por Estado-membro. Sexto, as reformas institucionais e agendas das instituições europeias. E sétimo, o mercado interno, nomeadamente nos domínios dos serviços, da energia e do digital. Temos relatores permanentes nomeados para estes dossiês todos. Excuso-me agora de os enunciar. Temos agora que incluir o Brexit e os relatores permanentes para o Brexit. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques.
Sra. Presidente, é importante ter aqui este ponto na agenda por várias razões. Na verdade, destes pontos todos que nós temos elencados como pontos essenciais para ter um relator permanente, há alguns temas que nós temos vindo a acompanhar nesta Comissão, direto ou indiretamente, sobretudo os dos refugiados, por exemplo, o da política externa da União, como foi recentemente a última audição, que foi muito importante, com os seus ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros, há outros temas que têm ficado mais fora do nosso acompanhamento. É bom saber desta intenção da Sra. Presidente de colocar um relator permanente para o Brexit. Não me parece mal, parece-nos bem e parece-nos muito mais inteligente e, sobretudo, mais eficaz do que estarmos a criar uma comissão ad hoc ou uma comissão de acompanhamento do Brexit. Pode ser o canal certo. Tendo em conta que, aliás, na próxima reunião, na reunião do grupo de trabalho do escrutínio que vamos ter a seguir, vamos fazer mais um ponto de situação sobre esta situação, e eu tendo previamente falado sobre isto com a Sra. Presidente, deparamos que há aqui uma certa normalização do processo de escrutínio e cujo principal objetivo era libertar esta Comissão de um excesso de carga administrativa que tinha para nos permitir ter debate sobre algumas matérias. E, portanto, neste sentido, acho que era útil agendarmos, de hora em diante, um conjunto de pontos nas nossas ordens de trabalhos de debate político e discussão política sobre alguns destes temas. Eu, por exemplo, acho que o dos refugiados tem sido alvo de várias discussões, tem sido importante. O da política externa também tem sido alvo de debate. Penso que era útil, por exemplo, que apresentássemos aqui, o PSD neste caso sugere que fosse agendado para as próximas reuniões precisamente um ponto de discussão ou de ponto de situação sobre o Brexit. Outro que nos parece importante era fazer uma avaliação da implementação do Portugal 2020, até porque há relatórios trimestrais sobre essa execução e é útil que nós, pelo menos uma ou duas vezes por ano, tenhamos em conta isso e seja possível fazer uma avaliação. E, por outro lado, também me parece importante fazer um debate, porque esse debate tem ocorrido nos vários fora em que os deputados desta Comissão têm participado no diálogo interparlamentar, sobre também a reforma da União Económica e Monetária. E, portanto, estas eram as nossas propostas para já, têm atualidade e, sobretudo, têm vantagem para aqueles que vão representar esta Comissão e outras nas reuniões da COSAC, nas reuniões dos parlamentos nacionais, interparlamentares, era importante ter esta discussão prévia aqui. E, portanto, a nossa sugestão para já era essa, para garantir que pelo menos estas três se fazem em breve. Até porque, confesso, aqui um bocadinho numa palavra, num tom mais coloquial, a nossa comissão, tão preocupada que esteve com a alteração do escrutínio, acabámos por ter aqui várias semanas de reuniões em que era praticamente tratar de burocracia interna e pouco de debate político, à exceção das audições com os membros do Governo. E, portanto, esta fica a proposta. Eu acho que penso que estamos prontos para aquilo que aqui nos trouxe. E, sem sombra de dúvida, que é um debate que faz falta a todos e a outros temas surgirão que poderão ser debatidos aqui. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Tem a palavra a Sra. Deputada Francisca Barreira.
Sra. Presidente, eu pegaria nas últimas palavras do Sr. Deputado Duarte Marques para dizer que, para além daquilo que aqui nos trouxe, é importante aquilo que aqui trazemos também. E, portanto, prefiro, naturalmente, daquilo que aqui deixa dito, é importante que esta comissão tenha espaço e tenha também alguma oportunidade para debater, quer em termos de opinião, quer em termos políticos, determinadas matérias que são importantíssimas, não só para a Europa, como para todos os Estados da Europa e para o nosso Estado-nação. E, portanto, independentemente de podermos vir aqui a discutir quais são as matérias que podem ser elencadas para os próximos pontos a incluir na ordem de trabalhos desta Comissão de Assuntos Europeus, parece-me que a política de migração e as questões da União Bancária são importantíssimas sob o nosso ponto de vista, e a questão do Brexit é uma questão também que merece e carece de ser discutida, no sentido de que possamos também, em termos daquilo que é a visão de cada força política, poder dar contributos também para o aprofundamento destas matérias. E acresce, eu não queria estar aqui naturalmente parafrasear aquilo que disse aqui o Sr. Deputado Duarte Marques, mas é importante, e o Sr. Deputado deixou aqui uma nota que eu considero que é importantíssima. Em muitas reuniões onde participamos no exterior, nomeadamente nas COSACs e outros fóruns de debate, há matérias que das duas uma, ou elas virão aqui por nossa promoção e porque voluntariamente as trazemos para podê-las discutir politicamente, ou, não sendo elas objeto de parecer ou de trabalho mais jurídico ou formal, ficaremos um pouco sem a noção do que é que se pode levar para o exterior e qual é a posição comum do Parlamento Português. Portanto, é importantíssimo associarmos a esta ideia.
Obrigada, Sra. Deputada Francisca Barreira. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Para não repetir muito do que já foi dito, obviamente que com o objetivo de termos mais tempo para debate político acabou por ainda não acontecer, por variadas razões, mas acho que poderemos começar a implementar isso. Além dos temas que já foram aqui falados, o Brexit, Portugal 2020, a reforma da União Económica e Monetária, a questão da migração a refugiados, talvez incluir, isso é uma proposta que fazemos, poderá fazer ao nosso sentido, mas ponha à consideração a questão da reforma da lei eleitoral europeia, cuja informação nós recebemos com muita frequência, informação mesmo por parte do Governo sobre esta reforma. A própria Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, na última audição, questionou sobre isso e poderá ser um tema importante para as próximas semanas, ou a próxima semana, depois em janeiro poderemos retomar, mas é outro tema que ponhamos à consideração. De resto, acho que entre os coordenadores de cada grupo parlamentar, juntamente com a mesa, poderemos, de semana a semana, ou arranjar outro tipo de calendário para agendar então estes debates, poderão ser mais alargados no tempo, não é? Para debate político, mas concordamos com esta ideia.
Obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Este dossiê da reforma eleitoral da União está com um volume extraordinário. Recebemos praticamente duas em duas semanas informação detalhada do debate que está a acontecer através da Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus. O nosso grupo de apoio técnico está a fazer sínteses desse trabalho. Esse trabalho está absolutamente sistematizado e sintetizado, por isso essa é também uma matéria para a qual nós temos que ter disponibilidade para a discussão política. Muito bem, fica assinalado. Este é mais um contributo para essa discussão. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Também não tomando muito tempo para apoiar o que aqui foi dito anteriormente. Nós, aliás, temos falado muito sobre formas de podermos fazer aqui um debate político no seio da Comissão. Lembro-me, por exemplo, daquela ideia de fazermos uma espécie de café, entre aspas, tendo aqui alguns convidados. Fica só uma pequena sugestão adicional à reflexão que estamos aqui a fazer. Eu acho que era importante, sempre que nós tivermos uma dessas discussões, termos algo de palpável, um documento, uma intervenção, alguma coisa, só para também limitar um bocadinho os próprios termos da nossa discussão, porque senão depois a páginas tantas, os temas são temas muito abrangentes e a páginas tantas eu receio que estejamos a falar de muitas coisas ao mesmo tempo e não consigamos também fazer avançar aqui um bocadinho uma ideia um bocadinho mais fechada, mais concreta. E por isso mesmo fica só esta sugestão de termos alguma coisa mais concreta, um tema um bocadinho mais concreto, ou um documento, ou um papel, para conseguirmos balizar um bocadinho também a discussão em torno disso. Até admito que pode ser interessante num destes temas, até convidarmos alguém para vir cá falar especificamente sobre esta matéria, não me chocaria nada, pelo contrário, até acho que pode ser muito interessante e depois a partir daí também partir para uma discussão. A única coisa que eu não queria fazer era ter a discussão um bocadinho só no ar, acho que é preferível termos algo um bocadinho mais concreto.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Eu peço desculpa, mas eu vou ter que sair. Tenho uma audição para fazer com os bolseiros da Educação Científica, mas a sugestão que o Sr. Deputado do CDS deu faz-me todo sentido, tendo em conta uma experiência que eu tenho acompanhado, que é útil, que é do Conselho da Europa. No meio do princípio de cada comissão que nós temos nas migrações, tem vindo sempre um expert falar sobre uma perspectiva do debate. E isso permite-nos depois ficar a debater e enriquecer o discurso, o debate. E para não ficarmos só na posição do PSD, do PS, do Bloco de Esquerda, do PCP ou do CDS, eu acho que esse contributo era interessante. E eu acho que não é necessário que venham um com cada teoria. Eu acho que, como o tema se vai repetir várias vezes, era bom ir convidando de vez em quando alguém, não ter necessidade de ter aqui uma paridade de posições, porque isso estamos cá nós para o fazer. Mas alguém que possa ser, ou que venha do mundo académico, ou que seja relator no Parlamento Europeu para isso, ou que seja da Comissão Europeia, ou de uma universidade qualquer, que possa, no fundo, provocar o debate. Eu acho que isso era útil e ajudava a fazer o debate mais esclarecido.
Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Era exatamente essa a proposta que eu ia fazer. Para além da documentação que temos profusamente sobre todas as matérias para as quais designamos dossiês permanentes, a proposta que eu ia fazer era exatamente nesse sentido. Sempre que agendarmos na ordem do dia uma discussão política sobre qualquer um dos dossiês que temos como passível de uma discussão política aprofundada e recorrente, convidarmos personalidades externas ao Parlamento e fazer, depois de ouvida essa personalidade externa, um debate vivo, não na base da audição clássica, mas um debate vivo sobre os pontos de vista que ficam em cima da mesa. Acho que isso era enriquecedor, que quebrava um bocadinho essa ideia de uma discussão etérea sobre assuntos que nós temos que interesse político em seguir, mas que acabariam por ser feitos de uma forma excessivamente formalista, ritualista, sem um contributo de uma dialética externa ao próprio funcionamento parlamentar e que tivesse argumentos que pudessem acicatar, digamos assim, ao contribuir para uma análise de multicolor, para além da multicolorido ideológico ou partidário da nossa Comissão, a discussão que se impõe sobre as matérias. Seria então essa a regra: documentos, personalidades convidadas. Depois de estabilizados os documentos e as personalidades convidadas entre os coordenadores dos vários grupos parlamentares, far-se-ia então o agendamento das matérias, porque nós temos que ter tempo para convidar personalidades e para elaborar, eventualmente, dossiês documentais sobre o debate que estiver, que tivermos vontade de realizar na Comissão. Sendo assim, faríamos isto a partir de janeiro. Vamos então agora... ponto 6 das atas. Vamos adiar o ponto 6 das atas, porque não tivemos tempo de ver com cuidado as atas e há ali talvez pormenores que têm que ser vistos. Fica para a próxima reunião. Temos finalmente um ponto 7 que tem outros assuntos. Se os senhores deputados tiverem outros assuntos para tratar, eu passarei logo ao assunto que tenho que anunciar, que tem a ver com a distribuição da proposta da resolução número 32/13/2, ou seja, é um ofício, é uma proposta de resolução da 2ª Comissão e tem a ver com a consulta e eventual emissão de parecer por parte da nossa Comissão sobre... sobre o acordo de parceria e cooperação reforçadas entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a República do Cazaquistão, por outro, assinado em Astana em 21 de dezembro de 2015. Foi submetido à votação e foi aprovado por unanimidade na 2ª Comissão, na 6ª Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. Há da 3ª Comissão também um parecer sobre esta matéria. Nós temos um prazo muito curto para a emissão deste parecer, que está condicionado com a aprovação do parecer na 2ª Comissão, que ainda não tem data fixa, mas que poderá ocorrer ou na reunião do dia 20 de dezembro ou na reunião do dia 3 de janeiro do próximo ano, e o nosso parecer teria que ser elaborado antes destas duas datas, ou seja, antes de 20 se a reunião for a 20 ou antes do dia 3 se a reunião for a 3. O que quer dizer na prática é que temos que ter o relatório aprovado para a semana. Se houver interesse na elaboração de parecer, distribuímos já este parecer, designamos o relator para ser possível elaborar para a semana. Se não acharem de interesse a elaboração de parecer, não se elabora parecer. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta proposta de resolução, a título de exemplo, na Comissão de Trabalho, na 10ª Comissão, porque foi distribuída a todas as comissões competentes, optamos por não realizar parecer. Relatório, não só por ser muito em cima da hora, como porque este documento e este acordo têm quase 500 páginas e, portanto, seria virtualmente impossível fazer um relatório com conteúdo, digamos. Relativamente aqui a esta comissão, e considerando que já houve algumas comissões que já fizeram relatórios, poderá não ser tão relevante esta comissão fazer parecer por cima dos outros relatórios, visto que, em última análise, será dos negócios estrangeiros que terá a última palavra sobre esta proposta. E, portanto, da nossa parte, dispensávamos que houvesse relatório ou parecer da nossa comissão, à semelhança de outras comissões que optaram também por não fazer relatório, sendo que a 2ª Comissão terá sempre que o fazer, também por causa do prazo existente, e de facto é um documento muito extenso para analisar em tão pouco tempo.
Obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Fica então registada a posição do Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Partido Social Democrata. Que não haja parecer. Muito bem. O Partido Socialista também dispensa a elaboração de parecer?
Dispensamos, sim.
O CDS é a mesma coisa. Então ficou deliberado a não emissão de parecer sobre este acordo de parceria UE-Cazaquistão. E uma vez que será elaborado pela Comissão em razão da matéria, que é a Comissão dos Negócios Estrangeiros. E já há a emissão de parecer por parte da Economia, que também parece relevante em razão da matéria. Sendo assim, temos concluído a nossa ordem do dia. Faz... Faço a saudação agora na presença da Sra. Deputada Carla Tavares, dou-lhe as boas-vindas depois de uma missão muito importante que foi a tempo inteiro, não é? De acompanhar o segundo filho. Vai continuar a acompanhá-lo até que Deus permita, não é? Desejo as maiores felicidades para o seu papel de mãe e muitas felicidades para a vida do seu filho. E boas-vindas à nossa comissão. Vamos então dar por concluída esta reunião. Continuação de boa semana de trabalho.